Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Eu peço a vossa especial atenção porque temos 24 minutos para fazer a reunião. Nem mais um minuto, se não estiver concluída em 24 minutos, ficará concluída por extemporaneidade. Ao meio-dia temos que estar no plenário. O plenário hoje começa com votações, não há mais nada, há só votações. A ordem do dia que foi distribuída, se não houver nada a opor, considerámo-la aprovada. Estão em aprovação as atas 203 de 15 de julho e 204 de 18 de julho, foram distribuídas. Se não houver nada a opor relativamente às atas, vou pô-las à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão as atas 203 e 204 aprovadas por unanimidade. Algumas informações. A Associação IUNA solicita a realização de um Fórum da Juventude Europa, Lusofonia, na Assembleia da República, no dia 10 de outubro. Foi dado conhecimento desta solicitação a todos os senhores deputados. A Comissão dos Negócios foi envolvida, ou pedem o envolvimento de três comissões, Educação, Ciência e Cultura, Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e Assuntos Europeus. A Comissão dos Negócios Estrangeiros já se pronunciou e disse nada a ter ao opor. A dos Assuntos Europeus ainda não se pronunciou. No que diz respeito à Comissão de Educação, podemos também dizer que nada há a opor à realização desta reunião? Não concorda. A reunião do Fórum da Juventude Europa-Lusofonia, no dia 10 de outubro. Sra. Deputada Rita Rato.
Peço desculpa, mas a Comissão já se ponderou uma vez sobre esta matéria?
Não. Sobre esta matéria em concreto?
Não, porque eu creio que foi pedido o apoio da Assembleia para a realização desta conferência, o apoio logístico. Eu acho que, se for assim, não pode ser. Se for nos termos em que encaramos todas as outras, pode ser.
Não, a ideia é realizar-se na Assembleia da República. A Assembleia da República permite a realização cedendo espaço. Parece-me que é isso. Portanto, não havendo nada a opor, é isso que vamos transmitir. O Café Ciência sobre qualidade do ar, desafios do presente para as cidades do futuro. A data prevista é de 22 de outubro. 22 de outubro. Poderemos avançar com a data e com os respectivos convites. Também considerando o silêncio como um acordo tácito, vamos avançar nessa perspectiva. Associação de Escolas Agrícolas e Centro de Formação de Basto, seminário e mostra de produtos. O programa provisório e o cartaz foi distribuído. A data proposta é de 7 de outubro. Está a ser trabalhada a possibilidade de ser feita no auditório do edifício novo e no hall da mesma sala, ou do Senado e claustros. Vamos, de acordo com as disponibilidades do espaço, a acordar com a Presidência da Assembleia, vamos ver qual deles é que é. Foi distribuído também, creio que ontem, um documento sobre a conservação dos imóveis e património cultural da responsabilidade dos municípios. Como verificaram, cerca de 30% dos municípios responderam, os outros não responderam. Portanto, se houver mais alguma diligência que os senhores deputados ou os grupos parlamentares queiram que seja feita, façam favor de informar. Nós ainda iremos fazer, em princípio, uma diligência junto do Secretário de Estado da Cultura, não só dando-lhe nota de que isto aconteceu, mas que ainda faltam elementos solicitados à Secretaria de Estado. O Sindicato dos Professores da Região Centro do Distrito da Guarda pediu uma audiência que a senhora Presidente despachou para nós sobre o encerramento das escolas no interior do país. O deputado piloto é o PCP. A senhora deputada Rita Rato depois dirá quem fará esta audiência e quando ela ocorrerá. Passando agora já aos pontos da ordem do dia, petição 413/12 da Iniciativa do Sindicato dos Professores da Zona Sul, Direção Distrital de Faro, da FENPROF, moralizar a utilização de dinheiros públicos, pôr fim aos privilégios do ensino privado em defesa da escola pública de qualidade, Distrito de Faro. A nota de admissibilidade foi distribuída também. Não sei se há, creio não haver nada a opor. Deputado relator é do PSD. O PSD já tem indicação quem será?
Sr. Presidente e Srs. Deputados, será indicado posteriormente. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Petição 414 sobre a mesma matéria, exatamente no mesmo sentido, com os mesmos... na iniciativa do mesmo sindicato, no caso do Distrito de Coimbra. O deputado relator será do PS. O PS já tem indicação ou fará a indicação posterior? Hã? Fará a indicação posterior. A mesma petição 415 da iniciativa da Plataforma Associação de Pais pela Inclusão, que defendem a inclusão de todos os alunos com necessidades educativas especiais e ou deficiência no sistema educativo português e pretendem a revogação da portaria 275-A/12. O deputado relator será do PSD, que também será indicado posteriormente. Relatório de atividades da ciência para a 4ª sessão legislativa e plano de atividades da ciência para a 4ª, há aqui uma, não é para a 4ª, foi da 3ª, o relatório de atividades. Eu daria a palavra à senhora deputada relatora Elza Paes. Senhor deputado.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Portanto, o relatório da ciência desta sessão legislativa foi enviado a todos os deputados. É um relatório muito factual, que traduz as atividades que foram desenvolvidas no quadro da ciência, quer aquelas que estavam inscritas no plano de atividades, quer aquelas, porque um plano é sempre aberto, que decorrem da atividade da Comissão no campo da ciência e que eu achei por bem também integrarem-se neste relatório. Portanto, o relatório é constituído por uma introdução onde se destaca essencialmente a centralidade da discussão feita de uma forma global no quadro da ciência, os desafios e as ameaças, sendo que o objetivo último deste relatório foi o de salientar a importância da ciência e desenvolvimento científico e tecnológico nacional para o nosso país. Também foi feita uma ligeira referência aos impactos que a crise tem em todos os domínios, e nomeadamente também na ciência, como podendo impedir algum progresso, daí que esta seja uma das ameaças que deva ser acautelada, porque há progressos significativos registados nos indicadores europeus, nos quais Portugal se tem vindo a posicionar de uma forma muito gratificante, que convinha, pese embora os efeitos da crise, não retrocederem. Por outro lado, também se indica que, além da necessidade de acautelarmos essas ameaças, é necessário um reforço de investimento, nomeadamente ao nível da definição das carreiras, e aqui, mais uma vez, se faz referência à Carta Europeia do Investigador, projeto para o qual tem que se caminhar, pese embora não o tenhamos feito até à data. A manutenção regular também de procedimentos concursais internacionais que garantam a mobilização dos investigadores e o reforço da ligação da ciência ao tecido empresarial, identificado como uma das prioridades da agenda atual da ciência. E coloco aqui como uma grande questão que passa pela preocupação em como conciliar estes velhos desafios com a manutenção dos progressos alcançados, com os novos desafios que passam pelo reforço da ligação da ciência às empresas e uma maior sustentabilidade do sistema científico e tecnológico nacional. No ponto número 2, está ipsis verbis praticamente transcrita a conferência, que foi o grande momento do nosso plano de atividades, e portanto eu optei por fazer uma transcrição ipsis verbis de tudo o que os nossos investigadores e os presidentes das principais instituições disseram sobre a matéria, para melhor poder informar os senhores deputados relativamente ao trabalho que entendam fazer das opiniões aqui deixadas e das orientações, que são muitas. Foram feitas audiências diversas, PT ao Nano, à IFCT, também houve duas petições, audiências aos laboratórios de Estado, aos laboratórios associados, ouvimos alguns bolseiros e investigadores. Outras audições que também foram feitas nesta sede, e eu gostaria aqui também de salientar as visitas. Não fizemos muitas visitas, fizemos algumas, deste ano só em Lisboa, porque as visitas ao exterior são muito difíceis, dado que as pessoas têm que se deslocar e é sempre muito mais problemático do que as visitas, e mesmo assim o número de deputados nem sempre... É o número que desejavelmente deveria estar numa visita destas. De todo modo, fizemos visitas ao Instituto de Telecomunicações e ao ICS. No ponto número 7, eu destaco sobretudo as principais atividades, e aqui deixem-me também salientar as principais questões que nesta sessão legislativa se colocaram neste dossiê e que tiveram aqui alguma projeção no âmbito do nosso Parlamento, como no que concerne ao concurso de investigador FCT, ao programa de doutoramento, também os concursos das bolsas e, por último, mais recentemente, no que respeita agora a esta avaliação que é um dos assuntos atualíssimos da agenda das unidades de investigação, e também, ainda acabámos agora de ter uma audiência sobre esta matéria, o que está a acontecer, alguns laboratórios de Estado que estão a ser esvaziados das suas missões, nomeadamente o da investigação científica e tropical, o Laboratório Nacional de Engenharia de Energia e Geologia e o ITM também, que por acaso não está referido, irei acrescentar. A opinião da relatora é a opinião da relatora, esta é mais opinativa relativamente àquilo que a própria relatora pensa deste dossiê, mas como a opinião da relatora não é votada, portanto, também me prescindo de a ler, dado que não temos muito tempo para fazer esta apreciação, de todo modo é, de facto, uma opinião onde se coloca a visão que a relatora tem do modo como este dossiê está a evoluir no nosso país. Relativamente às conclusões, elas também são pacíficas, dado que, de uma forma muito objetiva, se salientam as principais questões que foram trabalhadas no quadro deste dossiê. E depois, por fim, Sr. Presidente, uma proposta, mas essa penso que será discutida no ponto seguinte, a não ser que o Sr. Presidente entenda que já deva falar da proposta das atividades da ciência para o próximo ano, como entendi.
Vamos fazer separadamente.
Muito bem. Então, tenho...
Obrigado, senhora deputada relatora. Sra. Deputada Nilza de Sena, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O PSD analisou este relatório e temos aqui algumas considerações a fazer sobre o mesmo, no sentido do seguinte. Nós consideramos, em primeiro lugar, que este relatório é muito distinto dos relatórios que foram apresentados nos anos anteriores. Não só especificamente pela dimensão, embora a dimensão também tenha uma componente muito significativa de anexos, mas sobretudo porque integra um conjunto de audiências que foram feitas e realizadas aqui no decurso dos plenários de comissão, que habitualmente e por tradição não costumam estar vertidos neste tipo de documento, nem por comparação com relatórios de outros grupos de trabalho encontramos um documento que contemple essa dimensão, e que, no entender do PSD, deveriam ser expurgados deste mesmo relatório. E, portanto, uma das primeiras sugestões que nós gostávamos de introduzir é a possibilidade de se poder retirar essas dimensões, portanto, expurgar o relatório desses conteúdos que não são especificamente habituais nesta matéria. Depois dizer que o relatório contempla um conjunto de outras questões para as quais o grupo parlamentar do PSD não se encontra confortável e que eu passo a identificar. Nomeadamente, no plano de atividades, quando a senhora deputada, a senhora relatora, escreve o acompanhamento dos processos de transferências do LNEC para a Administração Direta do Estado e que depois continua na página 76, nomeadamente segundo parágrafo, com decisões que não se coadunam com qualquer avaliação e depois lá à frente, e que são tomadas à revelia dos mesmos, uma vez que nem sequer foram ouvidos sobre esta matéria. Ora, isto não corresponde necessariamente à verdade, como muito bem sabe, isto esteve em discussão pública, o LNEC teve ocasião precisamente de enviar sugestões, pelo que foi ouvido, não é? Portanto, as sugestões existem e, portanto, esta questão não corresponde efetivamente à verdade. Depois dizer que, naturalmente, o relatório está muito, muito extenso, teria sido muito útil que pudesse ter sido apresentado eventualmente na semana anterior, sobretudo para termos um tempo de leitura até mais aturado sobre o mesmo. Não foi possível. Nós encontramos muitas citações de intervenções que fomos ouvindo aqui ao longo desta sessão legislativa e até algumas no âmbito da conferência não têm aspas, portanto, são atribuídas como se fosse à relatora, não tendo sido declarações de... E acho que isto é, de facto, elementar, porque não têm indicação de serem citação e, portanto, são transcrições que convém que se perceba que são citações. Dizer que nas conclusões se confunde muitas vezes aquilo que são notas que deveriam ser com um grau de isenção por parte da relatora com aquilo que é a opinião da relatora. É verdade que há uma fase que é a opinião da relatora, mas ela confunde-se com as conclusões. E, portanto, nós temos aqui dificuldade em destrinçar o que é que efetivamente corresponde à senhora deputada Elsa Paes e à sua opinião propriamente dita e aquilo que corresponde à figura de relatora da ciência, que, como muito bem sabe, deve ser muito suprapartidária, até porque representa toda a Comissão. Depois dizer, e isto é uma questão de nota, naturalmente com toda a estima que tenho, quer pela senhora deputada Elsa Paes, quer pela senhora deputada Gabriela Canavilhas, aqui no caso, todos os senhores deputados são referidos pelo nome, apenas a senhora deputada Gabriela Canavilhas é referida como senhora deputada. Portanto, é lapso, mas gostaria que pudesse também corrigir, naturalmente com todo, com toda... Mas não queria deixar de dizer, até por um critério de igualização de tratamento dos deputados, acho que é importante. Senhora deputada, eu deixava-lhe aqui uma nota só, que é a seguinte, ainda no parágrafo, página 75, a senhora deputada... Isto é uma consideração de um juízo de valor, presumo, ainda patente, a visão ideológica, e depois diz, tendo ficado ao longo da sessão legislativa por explicar para onde vão as verbas alocadas à ciência. Ora, nós tivemos aqui várias vezes respostas a esta pergunta, com várias vezes que veio aqui a senhora secretária de Estado explicar e até o presidente da FCT, portanto, não sei se isto é tido como uma insinuação, como uma opinião, portanto, não tenho ideia, mas dizer, ela é de conclusão, porque estamos também limitados no tempo, eu tinha aqui mais umas notas, mas creio que estou a ser acelerada pelo senhor presidente, o PSD não está em condições de aprovar este relatório e sugerir este conjunto de alterações, tendo em vista que possamos aprová-lo depois na próxima reunião de comissão, eventualmente em setembro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Nilza de Sena. Sra. Deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Desde já agradecer o esforço significativo na elaboração do relatório, que são muitas páginas. Nós temos nós queremos colocar duas questões. Uma quanto à forma, entendemos que no âmbito da autonomia da deputada relatora escolhe a elaboração do relatório de acordo com aquilo, de acordo com o que entende mais adequado, e sobre isso provavelmente se fosse o PCP a fazer faria de forma diferente, mas a decisão é autónoma da relatora e por isso entendeu ser assim. Aliás, também é assim relativamente aos grupos de trabalho. Os grupos de trabalho decidem a tipologia de relatório que querem fazer e, portanto, quanto isto, e mais não sendo um grupo de trabalho, entendemos que isso é uma decisão autónoma da relatora e que devemos respeitar. Quanto à questão do conteúdo, temos dois aspectos a colocar. Sobre as conclusões. Como sabe a senhora deputada relatora e os senhores deputados, nós desde a primeira sessão legislativa que todos os relatórios da ciência temos apresentado, temos ou votado contra ou abstido, apresentando uma declaração de voto escrito e pedindo que seja anexado ao relatório. Nós inclinamos-nos exatamente para nos abstermos no relatório e apresentaremos uma declaração escrita e tem sobretudo a ver com, na página 77, o quarto parágrafo, onde é dito que, passado um ano desde a apresentação do último relatório, verificamos que os principais constrangimentos das instituições se mantêm, não se dirigindo tanto para a questão dos cortes perpetrados, mas sobretudo para a necessidade de flexibilizar a gestão dos próprios orçamentos, de aligeirar os procedimentos administrativos atuais e de reduzir fortemente a burocracia inútil. Tal. E depois, se é certo que ficam patentes os progressos alcançados neste setor, nomeadamente o aumento aumento do nível de inovação junto à indústria dos serviços, a qualificação e o reconhecimento crescente de investigadores. Nós não acompanhamos esta matéria, desde logo porque entendemos que este ano fica marcado exatamente por uma desvalorização profunda dos trabalhadores científicos e porque relativamente às unidades e ao próprio Sistema Científico e Tecnológico Nacional, entendemos que o problema não é só uma questão de gestão de recursos, tem a ver com a questão da redução do investimento público e por isso não podemos acompanhar estas conclusões. Sobre as propostas para a próxima sessão, para a próxima legislatura. Mas é que consta do relatório.
Ainda não está em discussão, era um ponto que está separado.
Sr. Presidente, só que não podemos votar o relatório quando uma da parte que vai ser votada no relatório diz propostas para. Eu acho que até nem a próxima legislatura é sessão legislativa, não é? Porque a próxima legislatura. Pronto, mas está no relatório e temos que o discutir.
Não, porque está um ponto separado, que uma coisa é o relatório de atividades da terceira e a outra é o plano de atividades de ciência para a quarta. Sr. Deputada.
Posso sobre isto? Sr. Presidente, não, é página 79 do relatório. A página 79 do relatório tem aqui para votação as propostas para a próxima. Porque, de facto, se não tivessem aqui, eu até sugeri que se calhar o melhor era tirar daqui, votávamos o relatório e depois votamos o plano de atividades.
Ele tem autonomia, eu acho que era isso que teria de ser feito. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava também por saudar a Sra. Deputada Elsa Paes pelo trabalho realizado como relatora e, enfim, este ano ocupou-nos particularmente nos trabalhos da Comissão e, portanto, dedicámos uma especial atenção à matéria e realizámos um conjunto de audições relevantes e significativas e também à audiência parlamentar. Foi isso mesmo um momento de reforço da preocupação da Comissão com a área científica e, portanto, de certa maneira, para dar nota desse reconhecimento e desse esforço realizado ao longo de todo o ano e do trabalho que estava vertido no relatório e também fazer duas ou três considerações metodológicas quanto à análise do relatório e à fase que segue. No que respeita ao que a Sra. Deputada Nilza Senda referia há pouco, quanto ao expurgo de alguns elementos, nomeadamente os elementos das audições, eu penso que isso seria particularmente empobrecedor do relatório. Ou seja, tendo em conta, estamos a falar de coisas diferentes, uma coisa é eventualmente a necessidade de alguma precisão formal em elementos em que possam não constar aspas de declarações, e é uma questão de acrescentar, é uma questão de revisão formal do texto, não é mais que isso, mas a Sra. Deputada referiu-se especificamente à necessidade de, em relação a alguns anexos, expurgá-los do relatório. Ora, parece-me que isso empobreceria o relatório e eu acho que especialmente num ano em que houve uma especial atenção em ter presente connosco os investigadores, os responsáveis pelos laboratórios, eu acho que deve estar efetivamente vertido para quem queira consultar e também recorrer ao relatório da Comissão como um elemento de trabalho para fazer o balanço do qual é o estado da arte da investigação científica em Portugal. Eu acho que se olharmos até para, como dizia a Sra. Deputada Rita Rato, os modelos são de alguma maneira flexíveis e portanto adaptáveis às circunstâncias e eu acho que neste caso, especialmente neste ano, tendo havido um especial investimento da Comissão, tendo-se realizado a conferência, tendo havido a recolha de tantos contributos, não seria até para os próprios cidadãos que connosco participaram, não seria o mais cordial deixá-los de fora. Aliás, se consultarmos relatórios extensíssimos da Câmara dos Lordes, que normalmente se debruçam sobre estas matérias, até temos matéria ampla e que é utilizada depois fora do próprio contexto parlamentar como um elemento relevante para a discussão. Portanto, eu aí apelaria a que, de facto, o relatório está bem delimitado, e, portanto, em si mesmo é distinto dos anexos, eles estão identificados como anexos e devem-se preservar até ao máximo aqueles que dele constam. Portanto, estaremos eventualmente a falar de coisas diferentes, porque deu não só nota de que sugeriria o expurgo de algumas matérias, mas também deu nota que haveria questões de citações, portanto, são coisas distintas. Depois, eu acho que há um esforço claro de delimitação, e ele é particularmente claro entre o que são as conclusões do relatório e o que é a matéria opinativa da deputada relatora. Ou seja, é bem distinto e particularmente mais crítico, isso é evidente, da parte da opinião da relatora, como é próprio de um relatório desta natureza, mas também não esqueçamos o seguinte, um relatório de uma comissão, naturalmente ele é suprapartidário e ele deve vincular toda a comissão, mas obviamente também ele não pode ser suprarrealitário, se me permitem o neologismo, ele não pode superar a realidade e quando a realidade, enfim, e aquilo que nos é trazido pelos investigadores de uma forma particularmente consensual, não digo unânime, mas quase unânime quanto ao estado da arte da ciência em Portugal, no atual momento ele não pode ser, de alguma maneira, enfim, burilado de forma menorizante quando a realidade sobre a qual verdadeiramente incide o relatório é uma realidade de degradação e de condições negativas que têm que estar expressas no relatório. Portanto, não se trata de ser suprapartidário ou não, trata-se de traduzir ou não a realidade. E para traduzir a realidade, eu parece-me que as conclusões são particularmente incisivas quanto aos aspectos críticos que eu diria, volto a dizer, não unânime, mas quase unanimemente e de forma muito consensual entre os responsáveis por processos de investigação, entre os investigadores e entre todas as pessoas que temos tido a oportunidade de ouvir, nos foram manifestando ao longo do ano. Portanto, fundamentalmente, são estas as três ou quatro observações de conteúdo, sendo certo que, em termos metodológicos, efetivamente, eu acho que é no interesse de todos e da Comissão que se chega a um relatório que tem sido já um marco em vários anos quanto ao papel e à função do relatório da ciência e, portanto, os grupos parlamentares têm alterações a propor, eu acho que o que devem fazer é efetivamente dar nota delas e, potencialmente, como a senhora deputada referia, a questão não poderá ser fechada hoje e, obviamente, isto será um trabalho de acerto no qual se espera ser possível chegar a um consenso que tenha estes elementos em presença. Não nos podemos desligar da realidade e depois as questões de detalhe podem ser abordadas nesse contexto. Só uma pequena nota. Não acho que seja despiciente que o relatório eventualmente contenha sugestões para a sessão seguinte. Ou seja, da própria natureza do relatório, fazendo o balanço e o estado da arte, de facto ele deve ser o impulsionador do relatório de atividades do plano de atividades para o ano seguinte. Agora, se calhar, metodologicamente, isto pode fazer ao contrário. Quando discutirmos no ponto seguinte da ordem de trabalhos, se conseguirmos não é que já é meio-dia, penso que não conseguiremos, quando discutirmos o plano de atividades, a conclusão que aí chegarmos pode depois ser vertida para o relatório em sentido inverso e, portanto, para que haja casamento entre a sucessão dos trabalhos em cada sessão legislativa.
Senhores deputados, nós temos aqui um problema. É que é meio-dia e 2 minutos, e portanto já temos que estar no plenário. Eu acho que não vamos conseguir. Eu tenho ainda 3 deputados inscritos, de 2 grupos parlamentares, e a senhora deputada relatora, para com certeza querer dizer alguma coisa. Já não vamos ter tempo para discutir e votar. Eu acho que se tivermos em condições de todos, no final do plenário, podermos retomar os trabalhos desta comissão e fazermos ainda o resto da agenda, com certeza no final do plenário. Ok?
Sr. Presidente, é a única possibilidade, porque com.
Bem,